Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero antes até da minha fala, atendendo aqui ao apelo dos nobres visitantes, os agentes de Unaí, que estão aqui, né? Não estão Unaí, estão Una aqui, né? Para tentar, nessa nobre e legítima pressão, meu caro senador Luiz Henrique, não só os agentes de Unaí, mas os agentes penitenciários do Brasil inteiro, para que votemos uma matéria de, eu não diria de interesse dos agentes, mas de interesse inclusive de todo o sistema penitenciário e principalmente que responde a um dos desejos desses trabalhadores e trabalhadoras de uma das áreas mais delicadas. Portanto, o projeto se encontra já em condições de ser apreciado nesta casa e a expectativa nossa é que possamos aqui encontrar, entre hoje e amanhã, já um acordo com as lideranças para a apreciação dessa matéria. Então, portanto, sejam bem-vindos aí os agentes aqui da Unaí, a nossa querida região, portanto, muito próxima até aqui do Distrito Federal, e ao mesmo tempo uma região com um povo extremamente ordeiro, mas também um povo lutador pelos seus direitos. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero aqui, até dando sequência, meu caro líder Eduardo Braga, já que nós conversamos muito com os líderes dessa casa, com o presidente José Sarney, o líder aqui do governo, ou seja, meu líder, o senador Eduardo Braga, mas principalmente, meu caro senador Luiz Henrique, Vossa Excelência que foi governador de Estado, nós não podemos atravessar esse período de dezembro sem uma resposta, aliás, sem duas respostas fundamentais para esse momento da economia, das finanças e até da organização desse chamado Pacto Federativo e principalmente da administração de estados e municípios. Me refiro à questão das dívidas. Quero tocar nesse assunto, até porque, senador Eduardo Braga, foi um compromisso assumido pelo governo conosco quando da aprovação da Resolução 72 nessa casa. Na sequência, nós apreciaríamos aqui a modificação das regras no que diz respeito às dívidas de estados e municípios. E basicamente duas regras. Nós queremos discutir, e aí não importa ficar transformando isso em querela, se o parâmetro será uma Selic ou não, então. Mas nós queremos reduzir essa taxa de juros, importante isso, e ao mesmo tempo tratar do alongamento. A Vossa Excelência, aliás, os dois têm os dois têm experiência mais do que eu, porque os dois foram governadores e sabem exatamente que uma medida como essa, ela tem um caráter econômico, na medida que eu trato do prazo. Mas o mais interessante para estados e municípios nesse momento é o caráter financeiro. Então, na medida que eu mudo essa taxa, reduzindo a taxa e, ao mesmo tempo, alongando a dívida, eu crio as condições para que os estados possam respirar. É fundamental que os estados ganhem, a partir desse novo pacto fiscal, a possibilidade de contrair empréstimos. Mas é muito melhor, meu caro senador Luiz Henrique, que os estados, operando a partir das suas receitas, tenham folga orçamentária para promover o investimento a partir do que arrecada e não a partir da contração de novos empréstimos. Então é fundamental que essa decisão ela seja ajustada ainda esse ano. E se combina, meu caro senador Luiz Henrique, eu vou dar uma parte à Vossa Excelência ao senador Eduardo Braga, e isso se combina com uma outra medida que nós vamos ter que adotar uma atitude, até porque o prazo ele encerrar-se-á exatamente no dia 31 de dezembro desse ano. E me refiro, meu caro senador Cássio, que aí agora a gente completa a bancada de governadores de estados, que acho que essa é uma proeza do Senado. Então, portanto, a gente completa essa obra entregando um novo FPE. E é o que eu tinha conversado no colégio de líderes sobre o FPE, era o que eu chamava naquela época, senador Luiz Henrique, da medida do possível, do consenso. Senão vamos estabelecer uma queda de braço de 27 unidades da federação. E a medida do consenso é, vamos estabelecer um piso Foi essa conversa que fiz, inclusive, antes do recesso, antes até da criação da comissão de notáveis, para que a gente dissesse o seguinte, ó, ninguém, o patamar que os estados estão, esse patamar será mantido, face-á a alteração a partir exatamente do acréscimo com uma regra de transição. Mas você mantém hoje o que cada estado recebe de fundo de participação dos estados. Aliás, fundo de participação esse, já de forma muito veemente e contundente, ele vem sofrendo com os benefícios. Nós podemos dizer, correto, a adoção da política econômica do governo com benefício do IPI para enfrentar esse problema da crise econômica é, mas há uma incorreção nessa correção, que é o que acontece com as finanças de cada estado. O IPI é a injeção direta na veia do FPE. Consequentemente, um estado como a Paraíba, como a Bahia, Santa Catarina e Amazonas perdem muito e, consequentemente, não podem promover o enfrentamento à crise econômica de forma local. Ainda que recebamos da política de assistência, da política nacional, dos investimentos do Bolsa Família, dos recursos que vêm do Brasil sem miséria, mas na medida que uma parcela do FPE nos falta, a nossa receita corrente líquida sofre muito. E aí eu começo a ter problemas, inclusive, para o meu custeio. Olha a contradição, governador. Eu recebo o incentivo para tomar novos empréstimos, faço investimentos, mas eu não tenho como ampliar o meu custeio. E aí o que eu vou investir, eu vou tocar com serviços públicos de que forma? Então, portanto, esse é o desafio. E o desafio, meu caro Eduardo Braga, meu líder aqui nesta casa, é que nós não podemos aceitar essa lógica de muitos que dizem o seguinte, ah, o Senado não vai conseguir votar. Por que não? Por que não o esforço para a gente encontrar esse consenso, votar essa matéria? E dizer ao governo, inclusive, que essas duas matérias são mais importantes do que quaisquer matérias que por aqui possam tramitar. Vamos votar todas as matérias que estão em tramitação. Mas vamos eleger essas duas como a prioridade, inclusive, desse parlamento, até porque é nossa responsabilidade. Cuidar das finanças de estados e municípios. Essa é a nossa finalidade, inclusive, principal nesse momento. Então é fundamental que assumamos esse compromisso e que, com certeza, nós temos condições aqui, em adotando essa medida do consenso, dar uma resposta positiva a esses dois pontos e caminhando até para discutir os outros. Abrir a agenda para 2013 e dizer agora, vamos enfrentar esse negócio do Pacto Federativo, como diz o sertanejo, lá na unha. E vamos botar isso para funcionar. Uma parte ao governador Luiz Henrique, aqui o meu companheiro de Senado hoje, depois na sequência, os outros dois governadores e senadores aqui da nossa República.
Vossa Excelência tem toda a razão. A questão de uma nova pactuação da dívida pública dos estados para com a União não pode mais ser postergada. Hoje pela manhã esteve na Comissão de Assuntos Econômicos o professor Everardo Maciel. Ele foi designado secretário da Comissão de Notáveis, que sob a presidência do ex-ministro Nelson Jobim, está fazendo uma proposta nova de uma nova rearrumação no Pacto Federativo. O senador Eduardo Braga e eu trabalhamos no âmbito do MDB e apresentamos uma proposta que foi subscrita por ele. Infelizmente, essa proposta não caminhou. Está escondida nos meandros desta casa. Mas é preciso retomar, e retomar essa matéria com uma decisão efetiva. Eu tenho uma proposta para acelerar os investimentos neste país. O Brasil investe no seu setor público apenas 2% do PIB, quando o mínimo seria 5%. E a forma de usar a dívida para aceleração dos investimentos seria a seguinte: cada estado deduz 30% da prestação mensal a pagar e aplica esses recursos num programa de investimentos em educação, em saúde, em ciência e tecnologia e infraestrutura. Num programa que cada governador apresenta à União e a União pactua com ele a sua execução. Essa, na minha opinião, é uma forma de dar aos estados condições de investir e, ao mesmo tempo, quitar a dívida, evidentemente que com a sua redução para juros compatíveis isso com o mercado atual.
Exatamente.
Parabéns a Vossa Excelência.
Obrigado, senador Luiz Henrique. Eu vou dar uma parte ao senador, ex-governador, mas quero aproveitar para registrar a presença das duas senadoras, agora governadoras, do Nordeste, portanto, aqui a governadora do Rio Grande do Norte, a governadora do Maranhão, e o nosso governador do Ceará, que com certeza, meu caro senador Eduardo Braga, até num processo inverso aqui agora, falaram, vamos ouvir aqui agora os ex-governadores, hoje senadores, estão aqui agora no plenário, ex-senadoras, e até, quem sabe, futuro senador, né, senador Cid Gomes? Aqui fazendo exatamente esse caminho, que não é o caminho, inclusive, correto, vir ao Senado para que a gente possa auxiliar essa ofensiva dos governadores para que a gente solucione um dos graves problemas. Né? Além do FPE, meu caro governador Cid Gomes, nós estamos também chamando a atenção para que, em conjunto, a gente também resolva a questão da dívida nos estados. Portanto, entregar aos governadores de estado, aos estados brasileiros nesse final de ano, duas medidas importantes. Né? O alívio em relação ao FPE, e aí a proposta que nós estamos fazendo é mantém o piso, todos os estados continuam recebendo o que tem e nós vamos adotando uma regra de transição para frente e aí nós vamos adotando essa regra a partir do incremento, permitindo assim que não haja nenhum descompasso. É a forma do consenso. E, ao mesmo tempo, dando uma resposta de imediato para uma das questões, eu diria, das mais preocupantes para os estados, que é a questão da dívida que cada estado tem enfrentado.